Rádio CRA das Gerais. Podcast Se Liga ADM.
Você se sente seguro usando a internet? Seus dados estão protegidos? Hoje a pauta é cibersegurança, que é a prática de proteger redes, dispositivos, aplicativos, sistemas e dados de ameaças cibernéticas. Com grande parte das pessoas trabalhando com a internet e empresas no mercado usando a tecnologia como forma de gerar resultados, alguns cuidados começaram a ser necessários para evitar dores de cabeça com os processos. Quer saber como deixar os seus dados mais seguros? Então continue com a gente que o Se Liga ADM está no ar. E para conversar comigo, Felipe Bedendo, sobre este assunto, eu recebo André Paranhos, diretor executivo da Thirst. André abordará o tema Como Transformar a Cultura de Cibersegurança e Mitigar Riscos ao Negócio na edição 28 do EMBRA, Encontro Brasileiro de Administração, que acontece nos dias 4 a 8 de outubro. André, seja bem-vindo ao Se Liga ADM.
Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês.
E a gente sabe que usando as redes sociais e outros aplicativos que precisam na internet, a gente está exposto a riscos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário atual. Quais são os riscos que a internet traz para a gente?
Ô Felipe, essa provocação ela é muito boa e ela é muito válida, tá? Agora, eu queria trazer antes algumas informações e alguns dados que eu acho que vai deixar isso um pouco mais claro, tá? Quando a gente traz essa questão de cibersegurança, a gente sai do universo das pessoas e a gente entra para o universo das empresas, a gente vê uma conexão muito forte. Por que isso? Muitas empresas, quando a gente começou a visitar e trabalhar, acreditavam que bastava investir em tecnologia que você estava seguro. E a gente fez um estudo onde a gente identificou uma coisa muito interessante, tá? Tecnologia, ela é um elo muito importante dessa estrutura de proteção de cibersegurança. Mas quando a gente vai nas causas fundamentais dessas vulnerabilidades, a gente identifica que um terço delas estão associadas à tecnologia. Os outros dois terços, eles estão associados a processos e pessoas. E quando a gente vai para os incidentes, 95% deles estão ligados a alguma falha humana. Ou seja, olha a representação que um comportamento humano tem de colocar em risco toda a organização. Então, nesse sentido, a gente consegue afirmar, sem sombra de dúvidas, que o elo mais frágil são pessoas. E aí, nessa linha, o que a gente precisa fazer é ter todo um envolvimento e transformar essa cultura de cibersegurança nas organizações para, de fato, a gente mitigar risco, sempre olhando cibersegurança com um olhar de negócio.
E quando você fala sobre essa cultura de cibersegurança, o que isso significa? Você pode explicar um pouquinho esse termo para gente?
Claro, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de cultura normal, né? É aquilo que você pensa, é aquilo que você é, é aquilo que você acredita, e isso está associado também com seus comportamentos. Uma vez que cibersegurança deixou de ser uma questão específica daquele universo de cyber, saiu daquele universo de tecnologia e passou a ser uma questão corporativa, ele passa a ser uma questão de todos. Então é esse ambiente, é essa jornada e esse envolvimento que a gente materializa numa cultura de cibersegurança, onde cada um dos colaboradores ele é corresponsável pela segurança da companhia.
E quais que são as ações que a gente pode tomar dentro da empresa para tornar a cultura de cibersegurança mais forte, mas voltando mais o nosso olhar para os funcionários da empresa?
Perfeito, Felipe. E ainda mais, de novo, reforçando, e vou reforçar isso sempre. Os funcionários, os colaboradores da empresa, eles são os principais responsáveis pela situação de cibersegurança da organização. Quando a gente entra nessa discussão, a gente tem que criar, como a gente vem falando, essa cultura de cibersegurança e principalmente se atentar para alguns elementos de comportamento seguro. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos super básicos, mas que são extremamente relevantes. E mais interessante, vários desses comportamentos que eu vou citar aqui, a gente encontra de maneira recorrente nas organizações, tá? Muitos de nós aqui, quem está escutando aqui esse podcast, vai estar associando e vai conseguir se enxergar ou enxergar alguns colegas de trabalho envolvidos, inseridos dentro desse cenário. Quem nunca ouviu falar que a senha das credenciais dos colaboradores é a empresa, arroba, o ano. Isso é uma prática insegura, porque é muito fácil vazar credenciais de colaboradores, ainda mais aqui com redes sociais e tudo mais. E aí basta alguns testes, e essas senhas padrão são um comportamento inseguro. Um outro elemento importante, muitas das vezes os colaboradores eles utilizam credenciais corporativas para fazer cadastro em sites do dia a dia, um Netflix, um Mercado Livre, Americanas e tudo mais. Qualquer vazamento de informação que tiver nesses sites, isso acaba reverberando e colocando em risco a organização. Então, acho que tem vários elementos que a gente chama de comportamento seguro e que, no limite, é isso que vai começar a trazer e traduzir também em maturidade aqui para a organização. Agora, um elemento muito importante que a gente faz, e aí isso para mim ele é fundamental, é o seguinte: eu acredito que uma das formas que a gente tem para mitigar risco, primeiro a gente precisa conhecer os riscos, tá? Então é fundamental a gente ter um trabalho, um diagnóstico, onde a gente identifica claramente qual que é o nível de risco que essa organização tá passando, tá? E aí quando a gente entra na parte de pessoas, existem técnicas, tá, onde a gente consegue identificar mais claramente isso. Por exemplo, um teste de phishing. O que é um teste de phishing? A gente pode simular um atacante real, né? Simulando aqui um cenário de um e-mail ou de um elemento, um arquivo malicioso, para poder identificar qual que é o percentual de colaboradores que abriram a mensagem, que acessaram a mensagem, que compartilharam credenciais. E a partir do momento que a gente tem essas informações traduzidas em indicadores, a gente consegue também desenvolver programas de conscientização, de capacitação, de treinamento, para cada vez mais reforçar esses comportamentos seguros na organização.
Entendi. E aí, só para a gente explicar melhor como que funciona esse teste de phishing, geralmente é um e-mail com um link, né?
Tem várias formas da gente fazer, mas uma forma super tradicional é a gente conseguir mascarar, né, um e-mail, né? Muitas das vezes ali tem alguma sensibilidade, é trocar um L por um I maiúsculo. Então tem toda uma técnica que esses hackers, né, esses atacantes reais, eles utilizam, e que de certa forma o que eles estão tentando fazer é ludibriar o colaborador para que tenha acesso à credencial. E aí uma forma que se tem de fazer isso é com um e-mail, sugerindo promoções, sugerindo algum ato de assinatura de um determinado contrato. Então tem N formas, e o mais importante nesse sentido é a gente sempre desconfiar desses e-mails quando a gente não conhece o remetente. Num primeiro momento, de forma alguma, clique em nenhum link. Se veio de um remetente não confiável, num remetente que você não conheça, né, é muito importante que isso seja compartilhado e disseminado nas organizações.
E essa questão já abaixo com o que você falou sobre a gente usar o nosso e-mail corporativo para fazer cadastro em alguns sites, né? Às vezes, por exemplo, eu recebo um boleto de pagamento no meu e-mail corporativo, mas eu não cadastro meu e-mail corporativo. Então a gente também tem que ter essa consciência no dia a dia, né?
Perfeitamente. Então, de novo, na dúvida, não clique, porque cada clique num link que porventura seja malicioso, você está podendo colocar em risco a segurança da companhia. Eu vou reforçar de novo, todos os colaboradores, eles são uma porta de entrada para os atacantes. Então, a gente tem que estar muito consciente também, né? Obviamente que a empresa precisa fomentar e apoiar o colaborador nessa consciência, mas nós precisamos estar muito conscientes da nossa responsabilidade com o tema.
Sim, sim. E uma coisa que é muito comum a gente ouvir falar, geralmente as pessoas têm essa ideia de que a parte de cibersegurança ela é restrita ao setor de tecnologia de informação, né? Quais outros setores que envolvem? São todos? Todo mundo tem que ter essa consciência dentro da empresa?
Perfeitamente. Isso é sem exceção. Todos. Uma falha por cibersegurança impacta o negócio. E a gente não está falando só de curto, médio e longo prazo. Em alguns cenários, isso pode impactar a sobrevivência da organização. E se cibersegurança é uma questão corporativa, isso necessariamente todos da companhia precisam estar atentos. Por que isso? Porque, novamente, todos os colaboradores são uma porta de entrada, um vetor de ataque aí do crime organizado.
E quais outras ações que podem ser feitas, além de treinamentos, além de explicar essas questões para os colaboradores, quais outras ações que a empresa pode tomar para criar uma cultura mais forte?
Perfeito. E aí, o Felipe, essa provocação, para mim, ela é perfeita. Tá? O principal elemento que eu enxergo é o seguinte: hoje, o cenário de cibersegurança, ele é um cenário que traz muita preocupação para os executivos. Tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que traz que falhas por cibersegurança é uma das top 10 preocupações dos executivos, isso a nível global. Tá? Sai ano, entra ano, ela muda só a posição. Hora é terceira, hora é quinta, hora é sexta, hora é quarta e tal, mas ela está sempre nos últimos anos configurando como top 10 das preocupações dos executivos, isso a nível global. E por que isso? Hoje, há uma enormidade gigantesca de vetores de ataque, inclusive o Brasil é um dos top 5 países mais ameaçados do mundo. É o que mais sofre ataque, é o Brasil. Uma vez que o Brasil ele é um dos países mais infectados, a gente tem também o poder que um incidente cibernético pode causar na organização, o impacto que isso traz, né? Como eu comentei, em alguns casos, não só trazendo prejuízos de curto, médio e longo prazo, mas impactando também a sobrevivência, né, dessa organização. Mas quando a gente avalia esse cenário, mesmo assim, o nível de investimento ainda é muito baixo. Então, por que eu acredito que esse nível de investimento ainda é baixo? Fundamentalmente, eu vejo dois elementos importantes aqui para a gente destacar. Um deles é, muitas das vezes, o executivo ele tem pouco conhecimento sobre a parte técnica de cibersegurança. E se esses elementos de cibersegurança eles não são traduzidos em valor de negócio, em risco ao negócio, em decisões corporativas, ele vai perder essa visibilidade. E aí ele só vai ter uma ação mais concreta, por exemplo, liberando investimento, orçamento, após um incidente cibernético. Só que esse é um cenário que ninguém quer passar, né? Um outro momento que a gente tem é a gente poder fazer uma avaliação mais criteriosa e ter um diagnóstico de cibersegurança. A minha recomendação é que toda empresa precisa ter um plano diretor estratégico de cibersegurança. Tá? E aí, quando a gente pega esse plano diretor de cibersegurança, é muito importante a gente olhar diversos pilares. Então a gente tem que olhar o pilar de maturidade, precisamos olhar o pilar de risco, o nível de tecnologia, estrutura, processos, indicadores, governança. Então a partir do momento que eu faço uma avaliação mais completa, eu consigo identificar qual é a minha cenário atual e qual o nível de mitigação de risco que eu quero ter. E o mais importante, não há uma bala de prata para resolver todos os problemas de cibersegurança. Hoje, a única forma que a gente tem para resolver os problemas de cibersegurança, esse desafio de cibersegurança, é ter uma solução integrada, onde a gente conecta estratégia, processos, tecnologia, pessoas e governança. Então, a gente precisa ter esse olhar sistêmico, esse olhar integrado com o olhar de negócio e, em função dos riscos que a gente identificar, é que a gente vai ter que fomentar com esse plano. Tá? Então, assim, como não há uma bala de prata, não existe uma receita de bolo para falar o que precisa fazer. Um ponto importante é fundamental a gente conhecer qual é o nosso cenário de risco do momento e, em função disso, a gente começar a se preparar para essa jornada de cibersegurança. De toda forma, existem alguns elementos importantes que a gente tem que seguir, né, como boas práticas. Um é o que a gente chama do comportamento seguro. Então tem toda uma parte de higiene cibernética relacionada ao comportamento seguro das pessoas, onde a gente vai ter que ter uma senha mais forte, não ficar deixando na hora do almoço deixar um crachá para marcar uma mesa, não compartilhar credencial com um colega para fazer determinadas situações. Além disso, eu acredito muito no que a gente chama da segurança ofensiva, que é o quê? É a capacidade que algumas empresas têm, né, de ter esse time especializado que identifica vulnerabilidades. E qual que é o papel desse time? Esse time ele tem a função de identificar essas vulnerabilidades antes de um atacante real. E aí a empresa tem a oportunidade de fechar essas vulnerabilidades. Tá? Fazendo uma analogia, Vamos supor que a gente está fazendo a segurança da nossa casa. Esse time especializado na segurança ofensiva, ele vai ver o seguinte: a casa tem muro? Opa, a casa tem muro e o muro está circundando a casa inteira. Então, beleza. Poxa, e quantas janelas essa casa tem? Tem janela que está aberta? Opa, se tiver uma janela aberta e a gente identificar que ela está fechada, mas basta um empurrãozinho que ela se abre, ou tem uma porta que não está trancada, ali aparece uma vulnerabilidade e a gente tem a oportunidade de corrigir esse problema, de corrigir essa vulnerabilidade antes de um atacante real. E um outro elemento importante é a gente revisitar os processos, robustecer os processos e também tem que ter o aporte de alguma tecnologia para ajudar nessa proteção.
Entendi. E aí vamos supor que tem uma pessoa que está aqui acompanhando a gente, que ouviu você falando que a empresa que ela só vai investir numa estratégia depois que acontecer algum acidente. A pessoa não tem nenhum investimento atualmente em cibersegurança. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer agora para ela começar a se proteger?
Para mim, o primeiro passo que ela tem que ter é não esperar um incidente cibernético para poder agir. Isso tem que ser feito de uma forma preventiva. O principal recomendação e o primeiro passo que eu dou é conhecer para materializar o seu nível de risco. Então é fundamental você ter um assessment onde, completo, sistêmico, onde você avalia diversos pilares como risco, maturidade, processos, tecnologia, estrutura, né, indicadores, governança, para que você comece a partir dali fomentar o seu plano diretor. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente identificar um nível de risco, esses executivos eles vão ter uma preocupação um pouco maior e isso vai estar conectado com as decisões de negócio. E aí deixa de ser uma discussão técnica e passa a ser uma discussão de negócio.
Entendi. Quais são as outras vantagens que a empresa tem quando ela investe numa estratégia forte de cibersegurança?
Cara, esse ponto é fantástico, viu, Felipe? O que eu vejo, assim, tem vários elementos importantes que geram benefícios para a empresa nesse sentido. Mas uma empresa que investe em cibersegurança e que executa o seu plano estratégico de uma forma consistente, isso tem também várias implicações. Uma delas é o seu nível de mitigação de risco. Isso vem reduzindo, isso reduz cada vez mais e obviamente que isso traz mais segurança, conforto e agilidade ali nos processos. Mas um elemento que eu acho super importante também, que hoje, né, o próprio mercado ele tem tido um olhar diferente para essas empresas que estão investindo mais em segurança e que têm uma maior maturidade. Vou fazer um exemplo muito tranquilo aqui. Imagine você que está querendo comprar um carro. Os carros aparentemente são muito parecidos, mesma ordem de valor, mesma configuração, na mesma cor, na mesma motorização, nos mesmos elementos. Só que um deles, ele não te dá, ele é tão frágil que ele não te traz segurança e não promove segurança para você e sua família em caso de um acidente ou de uma batida ou qualquer coisa relacionada a esse tipo. Já um outro, ele é bem mais robusto, ele te traz essa segurança adicional. Qual carro você vai optar em comprar? Se a gente faz isso também para uma casa, né? Você tem casa nas mesmas configurações, nas mesmas características e tal, uma tem uma segurança maior e a outra não. Qual que você vai querer optar para levar sua família e para poder viver nela? Quando a gente traz isso para o nível das empresas, é a mesma coisa, né? Você está lá, você vai escolher um banco para você aplicar seu dinheiro, para você ter sua conta corrente, ter suas atividades financeiras resguardadas por um banco. Você vai num banco que ele te promove segurança sabendo que o seu dinheiro amanhã vai estar lá da mesma forma que você deixou, ou você optaria por um banco que não tem práticas de segurança estabelecidas? Então, hoje em dia, o próprio mercado ele tem reconhecido empresas que têm essa prática segura, né? E isso tem gerado valor, inclusive, para essas organizações no seu mercado de atuação.
E só para a gente finalizar a nossa conversa, tem muitas empresas que utilizam muito as redes sociais. Quais são os cuidados que as empresas têm que tomar na hora de postar os produtos, postar a rotina da empresa também, que algumas pessoas fazem isso? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar?
Não, esse ponto ele é super interessante. Hoje em dia as redes sociais elas estão incorporadas no nosso dia a dia e a gente precisa conviver. Muitas organizações, inclusive, utilizam as redes sociais para impulsionar os seus produtos, tá? Então não tem problema nenhum de divulgar produtos em redes sociais, né, de compartilhar boas práticas e tudo mais. Muito pelo contrário, isso é algo que é muito importante. Aonde que a gente tem que estar tendo alguns cuidados? De novo, a gente não pode entrar num conflito ou entrar numa zona onde a gente não diferencia o que é corporativo e o que é pessoal, né? Ou seja, se eu tenho uma rede social e eu consigo e eu começo a postar um pouco da minha rotina, né, do que eu faço, o que eu estou fazendo, isso acaba gerando um risco, um nível de exposição ainda maior, né? Não sei se você aqui quem recorda ou quem chegou a olhar, não sei aqui quem viu ou quem acompanhou, nessa situação, nessa questão que envolve a Ucrânia e a Rússia, teve um oficial que foi morto, ele foi capturado e morto, justamente porque ele estava postando, ele postava as atividades físicas dele numa rede social e em função disso identificaram qual que era a rotina dele, aonde que ele ia com frequência e tudo mais, e montaram um bot ali para ele e acabaram capturando e executando esse oficial. Então isso acaba, eu sei que essa é uma situação extrema, né, mas acaba mostrando um pouco dessa responsabilidade que a gente tem. Mas de novo, o mais importante, redes sociais hoje faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa conviver com eles, com elas. Elas são ótimos impulsionadores, né, dos nossos produtos, das nossas empresas, mas a gente tem que ter alguns cuidados importantes. Então, né, para compartilhar senha, ter um comportamento seguro, avaliar de fato o que a gente vai estar postando nessas redes sociais, o que a gente quer alcançar, quem que a gente quer alcançar. Mas de fato, trabalhando essa cultura, tendo essa higiene cibernética e tomando alguns cuidados, a gente tem condições de ter uma vida muito mais segura, sem sombra de dúvidas.
Certo, André. Então, eu te agradeço a sua participação aqui no Se Liga DM. Eu acho que esse papo é um papo que contribui muito, né? Porque não só na empresa, mas ele está no nosso dia a dia. Igual você falou, as redes sociais estão aí, a gente não vai ficar livre delas, a gente não vai parar de usar. Então, eu acho que é um papo que contribui muito. E a gente se encontra no Embra, né? Em outubro.
Vai ser um prazer, aguardo todos lá também. Muito obrigado.
Certo, então o Se Liga DM fica por aqui, até a próxima edição.